Vem chegando nossa assessora aí para assuntos comportamentais, a psicóloga, a Camila Schaeffler Lang, ao vivo por telefone. Camila, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Beverly, bom dia, ouvintes, e que linda sexta-feira a gente recebeu hoje, né?
É verdade, um presente, né? Uma sexta-feira de presente.
Isso aí.
Camila, olha só, a gente tá falando sobre a sociedade de aparências e o adoecimento. A gente tem aqui o Casey, né, do humorista, ele é um dos 5 youtubers mais ricos do Brasil. A gente tá falando do Whindersson Nunes, que chacoalhou a internet alguns dias atrás, que foi entre os dias 12 e 13 desse mês de abril. Ele pediu socorro contra a depressão pelo Twitter. A gente fica pensando, né? Poxa vida, inicialmente olhando para o Whindersson, saiu da pobreza, com muito talento, conquistou, né, multidões, é um dos mais bem pagos, tem dinheiro, casado com a super Luísa Sonza, né, lindíssima.
Exato.
E a gente se pergunta, não, ele não tem problema, né? Ele não... E tem, né?
E tem. E sabe que isso que tu fala a respeito da aparência, né? A aparência, ela comporta exatamente esse engano, né? Esse engodo que a gente pode vir a ter. Que muitas vezes aquilo que a gente enxerga a olho nu não é da ordem da realidade. É da ordem da nossa imaginação até, sabe, Beverly? Porque isso que tu falas agora, um personagem que a mídia, né? Que as pessoas, né, aprenderam a ver, que nós enxergamos a olhos nus, né? Não diz do mundo interno desse sujeito. Ou seja, ter dinheiro, ter fama, estar nas redes sociais bonito, bonita, bela, né, encantadora, não significa que nós estejamos encantados por nós mesmos ou ainda que nós estejamos bem, porque nós somos humanos. E muitas vezes a aparência que é veiculada, que é mostrada, ela não condiz com a realidade. Mas algumas pessoas que estão escutando vão dizer assim, ah, então tudo é uma mentira. Não significa dizer que é uma mentira. Mas esse humorista, ele mostra exatamente aquilo que todos nós temos medo. Que mesmo a gente mostrando uma aparência saudável, uma aparência de alegria, mesmo sendo fazendo humor, ainda assim a gente pode vir a sofrer. Todos nós, independente da nossa classe econômica, independente do nosso nível educacional, independente das relações que a gente tiver, nós somos humanos e nós podemos sofrer. Ponto. Isso é o que nos cabe, né? Poder entender que muitas vezes aquilo que a gente enxerga da gente mesmo ou dos outros pode não ser sempre do mesmo jeito, né? E a gente precisa também, Beverly, poder entender que sim, isso é possível. É possível adoecer mesmo rindo. É possível ficar em depressão quando a gente está, digamos assim, fazendo humor também da vida, né?
Claro. Agora, porque... Camila, me permita só, antes da gente avançar nisso, porque é reconhecer que a doença, que qualquer pessoa, né, que a doença é democrática, qualquer pessoa
Exato.
Pode ficar. Porém, tem outra situação, talvez é um gerar adoecimento que se não tivesse aquele cenário, possivelmente não aconteceria, que é isso que a gente também está discutindo, é uma super exposição
Exato.
Que gera uma preconcepção daquilo que se espera daquelas pessoas, né, e de nós. Eu até ontem brincava, né, aqui com os colegas, eu te mandei um dos vários links que a internet também propõe de brincadeira entre expectativa e realidade nessa sociedade de aparências.
Isso aí.
Que as pessoas, elas fazem fotos que não representam aquilo que elas vivem de verdade.
Nossa, Beverly, isso que tu falas agora, e que pena que os ouvintes não podem acessar esses links, quem sabe depois tu coloca lá na rede social da rádio os links para as pessoas acessarem justamente essas reportagens que mostram isso, né? Veja bem, tudo na sociedade contemporânea é artifício. Artifício em que sentido? Quando a gente faz uma foto, quando a gente faz uma selfie, narcisicamente, a gente consegue escolher o nosso melhor ângulo. Claro que a gente até tem curso para fazer isso. Hoje já tem gente ganhando dinheiro com essa área do marketing pessoal, né, Beverly?
Uhum.
Mostra o que as pessoas querem ver, né? Mostra como. Mostra fazendo a leitura de comportamento da sociedade. Então, por exemplo, uma coisa que até no meu grupo de amigas nós brincamos e rimos, e se elas estão escutando a rádio hoje, elas vão lembrar disso. Teve um dia que a gente fez uma foto em grupo e a gente fez a foto de baixo para cima. Os fotógrafos que nos escutam sabem muito bem dessa dica, né? A gente fez a foto de baixo para cima, óbvio, nós ficamos maiores, nós ficamos mais gordas, entre aspas, e nós ficamos com papo, né? Apareceu o que é nosso, o que todos nós temos, papo, todo mundo tem papo, né? o papo real e o papo físico, né? Uhum. Pois bem, o que, que acontece? A gente riu e disse, não, vamos fazer uma foto nova. Eu fui uma das que ri, brinquei com isso. Eu digo, não, foto se faz de cima para baixo, porque aí a gente fica alongada, aí a gente fica emagrecida. Por que, que eu estou dando esse exemplo aqui para os ouvintes? É exatamente isso. Nós aprendemos que o olho do outro espera da gente algo, algo de belo, algo de estético, algo que mostre sempre o que está perfeito.
O melhor sempre, nunca o lado pior, né? O melhor.
O melhor. E nós somos altamente críticos, Beverly. E essa criticidade faz com que muitas vezes nós estejamos vivendo muito bem, mas achando que estamos vivendo muito mal. É aquela famosa piadinha, assim, né? Que a gente olha para a grama do vizinho e diz que a grama do vizinho está mais bonita. Mas enquanto eu fiquei olhando a grama do vizinho, eu descuidei da minha. Óbvio que a minha vai ficar mais feia. Porque eu não olho para o meu entorno. Eu olho para lá na frente, para aquilo que é do outro, né? E não para o que é meu. Eu olho para o outro no sentido de pensar o que ele deseja de mim. Só que esse é um grande engano, muitas vezes, que faz com que a gente adoeça, porque a gente se desfoca, entre aspas, da gente mesmo, e a gente passa a viver a realidade do outro. Um exemplo claríssimo disso, Beverly, são as crescentes, né? Eu não entendo tanto disso, mas o comportamento midiático, ele tem transformado até a forma como as pessoas compram, né? Tu pode falar muito melhor do que eu disso, que eu já vi que tu faz, inclusive, palestras sobre essa questão. Mas o que, que nós estamos vendo? Os tais influenciadores, então são pessoas que esteticamente mobilizam a sociedade, são padrões que a sociedade aprendeu a ditar e disse que aquilo é o bonito, e são pessoas que recebem presentes. Esses dias eu até fiz um comentário no meu stories do Instagram, falando disso, será que eu quero comprar um produto que uma empresa manda para uma pessoa milionária para que ela possa expor isso para todo mundo? É justamente esse o marketing que tem sido explorado dessas pessoas públicas e que faz com que a gente compre e saia comprando cada vez mais esse ideal de vida, esse ideal de perfeição, que é, infelizmente ou felizmente, que ele é falso. Falso por quê? Porque é impossível a gente manter uma perfeição em tudo, Beverly. Uhum. E esse humorista fala um pouquinho disso, né? Do sofrimento que ele também passou por ter que manter essa digamos assim, essa pseudo-realidade, que nunca vai ser assim. Uhum.
Tá certo, tá certo. Sobre essa questão, pra gente fechar, tem várias mudanças acontecendo. O próprio Zuckerberg do Facebook tá falando aí num futuro privado, né? O próprio Instagram também, que é do mesmo dono, tá anunciando o fim das curtidas ou de aparecer as curtidas, justamente porque as pessoas estão adoecendo. Uma vez era o ser e o ter, né? Hoje é o ser, o ter e o quanto você vale nas redes sociais, o quanto você tem de seguidores. E isso tu tá deixando as pessoas adoecendo. Então é importante a gente fazer um parênteses, né, Camila?
Nossa,
um limite para isso, né?
Exatamente, existem limites e os limites, eles mostram exatamente o que nós na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria também, estamos atentos e tentando discutir, que é o quanto as relações se apresentam vazias. Vazias e ocas, nesse sentido. Por quê? O fato de nós, e todos nós, eu também fico feliz quando alguém curte uma foto minha, quando alguém curte um comentário meu, quando eu sou elogiada. Todos nós precisamos do olhar do outro, mas a grande questão é até que ponto a gente não se aprisiona no olhar do outro e morre. Morre sem morrer a morte física, né? Morre psiquicamente, porque aí eu passo a fazer as coisas não pelo meu desejo próprio. Eu me afasto do meu desejo e sigo o desejo do outro. Esse é o grande perigo e o que nós temos visto na sociedade, as pessoas adoecendo por N, nós poderíamos ficar discutindo a manhã toda a respeito disso, mas por N circunstâncias, desde a questão do consumo até a questão do adoecimento e da fragilidade das relações por conta disso, né, Beverly?
Tá certo.
Por conta de perdermos um pouco do humano.
É pra gente refletir mesmo, não há respostas prontas, né, Camila? Deixa isso claro, mas é uma reflexão. Eu te agradeço muito a presença aqui no programa hoje, viu?
Queridona, um abração e até sexta que vem. Um beijo para os ouvintes.
Até, muito obrigada, valeu.